No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia. E até esta sexta-feira o jornal é especial sobre a edição 68 da reunião anual da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que ocorre na Universidade Federal do Sul da Bahia, em Porto Seguro.
SBPC 2016.
Além de discutir desafios cotidianos e apresentar pesquisas científicas, a reunião anual de número 68 da SBPC é marcada pelo tom político. Ato público em defesa da ciência e tecnologia foi realizado na tarde dessa quarta-feira na tenda SBPC Cultural. Aos gritos de Fica MCTI, os participantes cobraram a volta do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que foi fundido com o Ministério das Comunicações pelo governo interino. O ato foi conduzido pela presidenta da SBPC, Helena Nader, juntamente com pesquisadores e representantes de instituições como a Fundação Oswaldo Cruz e a Associação Nacional de Pós-Graduandos. Helena citou a diminuição de 50% de recursos para a área desde 2013, mesmo o Brasil tendo aumentado o número de mestres e doutores formados nas últimas duas décadas. Nesse ato, um pesquisador cobrou uma posição mais dura de Helena Nader contra o governo interino, mas ele teria sido pouco cordial. Ela se sentiu ofendida e deixou protesto dizendo que colocaria seu cargo à disposição. Diante do ocorrido, o vice-presidente da SBPC, Ildeu Moreira, garantiu que o posicionamento da entidade será discutido hoje em Assembleia. Até ontem à tarde, não havia um comunicado oficial da SBPC sobre o ocorrido ou sobre a ameaça de renúncia de Helena Nader à presidência da sociedade. Os relatos são dos jornalistas da agência Rede Mineira de Comunicação Pública, que estão acompanhando e cobrindo a reunião anual da SBPC em Porto Seguro. Prevista no Plano Nacional de Educação, a Base Nacional Comum Curricular envolve na discussão do conteúdo presente na segunda versão do texto a formação dos professores e os livros didáticos. A base é tema de mesa redonda na programação de hoje da SBPC. As informações com a Maria Dulce Miranda.
Uma proposta curricular que unifique os conhecimentos da educação básica de todo o país. Essa é a Base Nacional Comum Curricular. O texto foi elaborado no ano passado e, depois de receber mais de 12 milhões de contribuições em consulta pública, teve a segunda versão disponibilizada no primeiro semestre de 2016. A base traz conteúdos previstos desde o primeiro ano do ensino fundamental até o fim do ensino médio em quatro áreas de conhecimento: linguagem, ciências humanas, ciências da natureza e matemática. Nessa última área, o professor aposentado do Departamento de Matemática da Federal de Pernambuco, Paulo Figueiredo, avalia que a forma com que é colocada na segunda versão do texto é satisfatória, já que propõe uma aproximação do aluno com o conteúdo apresentado.
No conjunto da proposta de matemática, ela é coerente com o que se vem fazendo há 20 anos, nos programas de livro didático, nos programas de formação de professores, uma concepção nova de matemática, né, que é uma ciência que intervém na sociedade, ela tem que ser útil para a sociedade, tem que fazer sentido para o aluno. Então, isso tudo tem que ser preservado. E tem que dar liberdade ao aluno de pensar, estimular o raciocínio no material do aluno, nada de fazer treinamento matemático com o aluno. Isso não serve para nada. É desenvolver o raciocínio do aluno.
Já para o membro do Conselho Nacional de Educação e diretor da Faculdade SESI Educação de São Paulo, Antônio César Calegari, a base deve provocar mudanças no âmbito de toda a educação básica, passando desde a formação de professores até os livros didáticos utilizados pelas escolas.
Ao garantir a definição de uma base nacional curricular, nós estaremos, por consequência, definindo também diretrizes para a formação inicial e continuada de professores no Brasil inteiro. Nós temos livros com desníveis muito grandes de profundidade e até de qualidade. Eu tenho convicção que a definição de uma base nacional curricular comum, isso vai permitir melhor nivelamento para cima da qualidade dos livros e materiais didáticos hoje oferecidos gratuitamente aos nossos alunos.
Apesar de indicar conteúdos que devem aparecer no cotidiano das escolas, a Base Nacional Comum Curricular não é uma fórmula pronta a ser aplicada todos os dias na sala de aula. Isso porque não se trata de um currículo que inclui, além dos conteúdos, a realidade de alunos e professores. Como detalha o gerente de conteúdo do movimento Todos pela Educação, Ricardo Falzetta.
O currículo, ele é muito mais do que a base. Ele não está preocupado só com o conteúdo ou com os objetivos de aprendizagem. O currículo tem a ver com escolhas de tempos, de ênfase, de metodologias, enfim, é algo que é construído pela comunidade escolar em função de um projeto político-pedagógico. Então, a base é algo importante para o país, porque ela, de certa forma, colabora para a gente reduzir desigualdades, mas ela não anda sozinha, ela não pode ser considerada a grande salvação da pátria.
Segundo o Plano Nacional de Educação, a base deveria ter sido implementada em junho, por meio do Conselho Nacional de Educação. Mas um projeto de lei da Câmara Federal prevê que o texto seja votado no Congresso. O PL está sendo analisado pela Comissão de Educação da Câmara e aguarda parecer do relator. Além disso, o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Eduardo Mortimer, destaca que o governo interino de Michel Temer traz incertezas para a aprovação da base.
Eu acho que essa questão da incerteza, ela está dada. O governo, ele tem algumas posições contrárias a algumas áreas, pelo menos, da base nacional comum curricular. Estando como especialista na área de química, eu acho que em química, eu acho que dificilmente vai haver alguma mudança. Mas eu acredito que, por exemplo, história e português, que são áreas mais sensíveis e que têm uma proposta mais, desse ponto de vista, mais avançada, vamos dizer assim, né? Eu acho que vai haver mudança.
Em nota, o MEC informa que a nova gestão da pasta ainda está sendo montada, mas que está comprometida com o projeto da Base Nacional Comum Curricular. A mesa redonda Base Nacional Comum Curricular para a Educação Básica vai ser realizada hoje, das 15h30 às 18h. Repórter Maria Dulce Miranda.
Outras duas atividades da programação principal da SBPC vão contar com a presença da UFMG. Hoje, a professora do Departamento de Psicologia, Cláudia Cardoso Martins, participa da mesa Aprendizagem da Leitura e Escrita, o que a psicologia científica recomenda. Já a professora Tânia Margarida Lima Costa, coordenadora-geral do Museu Itinerante UFMG, participará do debate O Desafio de Inclusão de Novos Públicos, Itinerância e Ciência Móvel no Brasil, em que vai apresentar as experiências adquiridas nos 4 anos de existência do museu e problemas como manutenção, atualização do acervo e logística. Uma trava eletromecânica com acionamento remoto. O projeto foi desenvolvido por alunos do Colégio Técnico da UFMG para promover um sistema de segurança fácil e barato. O invento vai ser apresentado em uma oficina na reunião anual da SBPC. As informações com a Vanessa Bugre.
Sabe aquela insegurança de ter que viajar e deixar a casa muitos dias sozinha? Para melhorar a proteção de bens e serviços, alunos do Coltec desenvolveram uma trava eletrônica com acionamento remoto. Funciona como um alarme de carro, em que só quem transporta o controle é capaz de destravar a porta, o cofre ou o que mais precisar ser protegido. A grande diferença da nova trava para as já existentes é o uso de materiais sustentáveis, como destaca a estudante do 4º ano de automação industrial do Coltec, Rúbia Gonçalves.
É um trabalho totalmente sustentável, porque o que a gente conseguiu construir ele com os materiais disponibilizados na oficina e produzidos pelas máquinas de usinagem que a gente tem aqui, né? Contando contornos, planas, guilhotina, cremalheira, foi tudo construído com esses materiais.
Com o uso de materiais sustentáveis, o custo foi apenas para a elaboração da interface, ou seja, para o desenvolvimento do programa, em que foram empregados diversos conhecimentos do curso de automação industrial, como explica a estudante Rúbia Gonçalves.
É a parte da interface que foi o nosso custo mesmo, né? E aí na parte da interface, que aí a gente faz as comunicações entre os sensores, entre o motor, que é todo o conjunto que vai fazer o projeto funcionar. E aí a gente precisa programar o Arduino, que também é uma plaquinha que ela armazena o programa, e daí ela faz a comunicação entre os sensores e o motor. O projeto, ele vai ser apresentado na SBPC com um tema ligado à sustentabilidade, integração social e tecnologia.
A trava eletrônica começou a ser ser desenvolvida em fevereiro. Ainda não existe nenhum processo de patente da inovação, mas a ideia é fazer o produto chegar ao público num futuro próximo. A oficina Desenvolvimento de uma Trava Eletrônica para Segurança Residencial, acionada por dispositivo remoto, vai ser realizada de segunda a sexta, das 8 da manhã ao meio-dia e de 2 da tarde às 6 da noite. No sábado, dia 9, de 9 da manhã ao meio-dia e das 2 às 5 da tarde. Com produção de Maria Dulce Miranda, repórter Vanessa Bugri.
Regulação da internet no Brasil, segurança alimentar e o que a ciência pode aprender com a descoberta de exoplanetas são temas de alguns dos debates marcados para esta quinta-feira na SBPC. Tem mais, conflitos de interesse entre empresas, governos, ativistas e pesquisadores envolvendo o uso de animais em estudos científicos, economia criativa, gestão das águas e a nanotecnologia como promessa para melhorar processos de geração, conversão e armazenamento de energia. E um dos trabalhos apresentados na sessão de pôsteres da SBPC aborda diretrizes ambientais do Plano Diretor de Belo Horizonte. A aplicação dessas diretrizes foi analisada por estudantes de graduação da UFMG. Quem informa é Deise Paiva.
Quase metade das 37 diretrizes ambientais do Plano Diretor de BH ainda não saiu do papel. As mais privilegiadas são as que dizem respeito às áreas verdes e ao controle ambiental. Já as que aparecem com menos frequência têm a ver com geomorfologia, o que inclui estabilização de encostas, contenção e decapeamento do solo, a educação ambiental e ao sistema de informações relativas ao meio ambiente. Isso é o que aponta a pesquisa de Igor Tofanelli, aluno do primeiro período de geologia da UFMG. O plano diretor é um documento que orienta a política de desenvolvimento e de ordenamento da expansão urbana da cidade. As diretrizes ambientais são apontamentos que vão da definição das atividades que precisam de licenciamento, dos tipos de árvores para a arborização da cidade, da reparação e preservação ambiental de diferentes áreas, até a conscientização ambiental nas escolas. A pesquisa sobre o assunto desenvolvida por Igor Tofanelli começou há 11 meses, quando ele era aluno do curso técnico em meio ambiente do Cefet Minas. Ele destaca quais foram as principais conclusões do trabalho.
40% dessas diretrizes, elas não foram efetivamente implementadas. Um aspecto importante é que no plano diretor foi muito tratado a questão das áreas verdes e do controle ambiental. O controle ambiental, na verdade, seria mais em relação aos mecanismos de controle de poluição, recuperação de áreas degradadas, gerenciamento dos resíduos sólidos, entre outras coisas. E Belo Horizonte tem um aspecto muito forte em relação a essas duas coisas, as áreas verdes e ao controle ambiental, tanto pelo número de diretrizes que eu percebi durante o meu projeto e tanto pelo número dessas diretrizes que foram implementadas e foram cumpridas dentro da gestão municipal.
O plano diretor é definido por lei federal e obrigatório para municípios com mais de 20 mil habitantes ou que fazem parte de regiões metropolitanas. O plano de BH foi revisado pela última vez em 2010 e deve ser substituído em breve por uma nova versão que está em tramitação na Câmara de Vereadores desde setembro do ano passado. O estudante de geologia Igor Tofanelli destacou ainda que, por ser de 1996, o plano diretor analisado não contempla questões atuais e que estas deveriam ser incluídas na nova versão.
Pelo plano ter sido mais antigo, de 1996, o plano diretor, ele não contempla vários aspectos da questão ambiental, que são importantes, né, atualmente, devido às mudanças climáticas, entre outras coisas relacionadas à degradação ambiental e à sustentabilidade, que poderão ser incluídas no próximo plano diretor.
Antes de analisar o plano, o estudante Igor Tofanelli estudou planejamento urbano e questões ambientais atuais. Ele afirma que o maior desafio foi a ausência de dados oficiais, principalmente relacionado às diretrizes desprivilegiadas. É o caso da própria questão do sistema de informações, que é pressuposta no documento pela criação de um sistema que contenha informações relacionadas ao meio ambiente municipal para o acesso de cidadãos e entidades. As próximas metas da pesquisa são obter informações oficiais com a prefeitura e produzir um artigo acadêmico sobre o trabalho. Produção de Patrícia Brandão e Deise Paiva.
Termina aqui esta edição especial do UFMG Notícias sobre a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Você também pode acompanhar a nossa cobertura da SBPC pelo jornal UFMG ao meio-dia e 30 e em um boletim especial às 8 da noite aqui em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Acompanhe a gente também pelas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e no twitter.com facebook.com/UFMG Educativa. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, produção de Vanessa Bugre, Maria Dulce Miranda e Deise Paiva, edição e coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Thiago França, sob a coordenação técnica de Judson Porto. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.